Madragoas da Amália, com António Vieira.
Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas da Amália. Eu devo começar que ainda estou um bocadinho cansado porque estava a subir umas escadas antes de gravar a entrevista e fiquei mesmo agastado com isto. Carminho, boa noite, seja bem-vinda aqui a este programa. Porquê é que eu comecei assim? Porque isso deu-me imediatamente a ideia para uma pergunta.
Diz.
Um fadista, um artista, uma cantora como tu és, que dás muitos concertos todo o ano, em salas muitas vezes exigentes, com públicos exigentes, com muita gente a ver-te e a ouvir-te, precisa de estar de facto em boa forma, um mínimo de forma?
Precisa, eu acho que sim, eu preciso de estar em forma, de comer bem, de dormir bastante bem e de fazer exercício, porque é assim, na voz sobretudo, não é? Eu costumo dizer que sou um atleta de alta competição, mas só em dois músculos, que são as duas cordas vocais, mas é uma espécie de maratona que nós fazemos e que temos que estar sempre preparados, porque senão aquilo pode cansar bastante.
É porque a questão é que...
Culturalmente é exigente.
Sim, mas falaste aí naquilo que comes, nas horas que dormes, no exercício físico. O que eu penso é que um tipo como eu, que basicamente pouca vida tem, não é? Já tem dificuldade em organizar-se, não é?
Estás sempre de madrugada, não é?
Pois, exatamente. As pessoas acham que eu faço este programa em direto e o programa da manhã também em direto. Portanto, acham que eu durmo aqui. E ligam mesmo preocupadas. Então, mas está às 7 em direto e está à meia-noite, então fica aí a noite toda sozinho.
Então.
E eu gosto de alimentar também esse mito, não é? Mas uma pessoa como tu, que tem imensas coisas para fazer e tem uma agenda cheia, consegue-se organizar para dormir bem, para comer bem, para fazer exercício?
É difícil.
Deve ser difícil, não é?
São os desafios. Cada pessoa na sua profissão vai tendo os seus desafios e as suas dificuldades e facilidades. E eu tenho a sorte de fazer aquilo que gosto. Por isso, como tenho esta honra de poder fazer da minha profissão aquilo que eu mais gosto de fazer, todos os passos seguintes, apesar de às vezes serem difíceis, tornam-se mais fáceis. É uma maneira de conseguirmos fazer melhor aquilo que gostamos muito, por isso não custa tanto.
Sempre foi assim? Ou seja, sempre sentiste essa gratidão? E no outro dia eu estava a ouvir-te numa outra entrevista e estavas a dizer precisamente isso, ou seja, sentias-te grata com o facto de fazeres a tua profissão ser aquilo que mais gostas de fazer na vida, não é?
É uma grande honra, é um privilégio enorme. Sempre senti isso. E lembro-me perfeitamente quando era mais pequena, quando estava na minha faculdade e quando tive aquelas propostas, às vezes, quando tive aquelas propostas para gravar de algumas editoras, antes mesmo de acabar a minha faculdade, eu dizia ao meu pai: mas eu não posso fazer isto, porque isto é muito fácil para mim, quer dizer, eu canto, e isto não pode ser uma profissão pressupõe trabalho e pressupõe um esforço, não é? Talvez um computador, qualquer coisa à frente. E o meu pai respondeu uma coisa que me marcou muito, que foi: não só podes fazer isto, porque é uma honra, ou seja, aproveita a oportunidade de poder fazer aquilo que gostas mesmo e que é uma honra, que muito pouca gente tem essa oportunidade. E não penses que não vai dar trabalho, vai dar muito trabalho.
E confirmou-se.
E tudo se confirmou. Ou seja,
é muito exigente.
Era, não? Simples o ato de cantar, mas não é tão simples o ato de me entregar às pessoas e de fazer uma coisa pensada, uma coisa com pés e cabeça. E depois tudo o que está à volta do cantar, porque nós trabalhamos muito mais do que simplesmente o ato de estar em palco e cantar, não é? Tudo o que vem antes e que vem depois e toda... Há muitas coisas escondidas que as pessoas não sabem, mas que são trabalhar forte e feio.
E depois, a certa altura, também deves sentir uma espécie de responsabilidade de cumprir com aquilo que deves fazer, ou seja, dar resposta a esse talento que te foi dado. É quase um bocadinho como uma parábola,
claro,
dos talentos,
é uma
ou
entrega.
Seja, tens que fazer alguma coisa com aquilo que te foi dado.
Claro. É uma devolução. Lembra-me logo outra história da minha avó, eu na missa com a minha avó, cante, canto, porque isso foi-lhe dado, é para devolver.
É verdade, incrível.
E porque eu às vezes não me apetecia estar a cantar aquelas coisas na igreja, mas pronto, mas quando ela me mandava cantar, eu cantava.
Salmos? Eras muitas vezes, cantavas?
Ou os salmos, ou todos os cânticos litúrgicos que estão no meio da cerimónia, que fazem parte, na verdade, da missa. E dependendo dos cânticos, havia uns mais interessantes de cantar do que outros. E eu estava
Mas suponho que fosses sempre solicitada para isso, não é?
Não, eu estava só a assistir à missa com a minha avó, percebes?
Eu achava que tu ias mesmo lá cantar.
Às vezes ia, com os meus irmãos. Pois. Isso acontecia, nós íamos à catequese e fazíamos parte do coro. Mas isso também foi uma formação muito boa no lado musical. Mas quando ia simplesmente à missa, imagina que estava num lugar qualquer e ia com a minha avó à missa e as pessoas estavam a cantar, e a minha avó dava-me cotoveladas para eu cantar porque era a minha obrigação. E eu percebi que sim.
Aprendeste esta lição. Carminho, convidada desta noite das Madragoas, ela veio falar-nos sobre este disco que está aqui comigo, chama-se Maria, editado ali no final do ano de 2018. Ela também vai ter concertos muito em breve nos Coliseus. Já falaremos um pouco sobre tudo isso. Carminho, antes disso, eu gostava de saber como é que têm sido os teus últimos meses e anos até. Não sei qual é que foi a última vez que vieste cá a propósito do disco sobre o Tom Jobim. Aliás, na altura eu acho que até gravámos no hotel.
É verdade.
Mas, de facto, como é que têm sido estes últimos meses para ti? Conta-me coisas.
Foi um grande crescimento. O disco de Tom Jobim foi um momento muito especial de viagem por outras sonoridades, não só sonoridades que me eram muito familiares, mas ao mesmo tempo distantes, porque é música que eu ouço muito, já desde há muito tempo, mas que tinha que ser reinterpretada por mim, e portanto deu-me muitas saudades do fado. Eu fiz as turnês desse disco, Tom Jobim, com essa banda, e depois tive muitas saudades de voltar a casa, de voltar ao fado, mas já não podia voltar da mesma maneira, porque nós já nunca, não voltamos os mesmos. Quando viajamos, quando algo nos acontece na nossa vida, nós nunca mais voltamos a ser os mesmos, e isso é muito bonito, porque isso é muita matéria-prima. E então, quando eu senti essa saudade do fado, também senti a necessidade de pensar melhor quem é que eu sou no fado e qual é o papel que eu vou assumir qual é o meu lugar no fado. Porque o fado é a minha linguagem mãe, eu aprendi a cantar ao mesmo tempo que aprendi a falar, portanto não me lembro, e dei por mim e sabia, e dei por mim e tinha essas ferramentas para poder expressar-me. E fiz um exercício de memória até ao lugar onde eu ouvia cantar a minha mãe, eu ao colo do meu pai em pijama, no Algarve, eles organizavam noites de fado. Também pelo Embuçado, o momento em que cresci a ouvir a Beatriz cantar, a ouvir a minha mãe, e essas memórias levaram-me diretamente para hoje, só que hoje eu já sou adulta, por isso já não é algo que eu não consigo explicar. Eu aprendia e ouvia o fado sem saber explicar. Eu queria era perceber como é que eu podia reproduzir aquilo que eu sentia que era importante no fado, aquelas emoções, aquela entrega, mas num disco. E de alguma maneira foi um processo de 2 anos de descodificar aquilo que eu sentia, de pôr na prática, e daí foi naturalmente, a produção acabou por aparecer de uma forma muito natural, e fui eu que assinei a produção, porque falava sobre mim, fala sobre as minhas memórias e sobre o que é que eu penso sobre o fado. E foi um processo de subtração dos elementos que se têm somado ao fado ultimamente e da forma como o fado tem evoluído, não numa necessidade de voltar para trás, mas numa necessidade de voltar para a frente, de pensar, eu quero baralhar e voltar a pensar onde é que eu quero estar, e subtraindo, até subtrair os próprios elementos do fado, até chegar só a uma voz. Só numa voz pode haver fado, se ela cantar a linguagem, poeticamente e musicalmente, e também se estiver em verdade. E depois, a partir daí, voltei a ressumar esses elementos e os do fado, e também outros que fazem parte da minha experiência de fado. A experiência de viver numa casa de fados, a experiência de cantar fado ao vivo, o disco foi todo gravado lá em estúdio, foi preparado na pré-produção com muito cuidado e com muito ensaio, mas em estúdio foi feito...
Foi tudo à primeira? Não?
Foi à primeira, à segunda ou à terceira, mas okay. foi em...
Desculpa, mas isto são perguntas de um leigo.
À primeira é uma coisa relativa. O que interessa é que seja num take, okay, não é? Okay. E não, não foram muitos, porque aquilo é para registar o momento. Portanto, acho que houve um ou dois fados que foi à primeira, houve outros que foram à terceira, porque as pessoas também têm que aquecer e também estão...
E muitas vezes dizem que no início pode não parecer tão bem, mas depois também, se repetires muitas vezes, começa a ficar pior, não é?
Sim, não, repetir variedíssimas vezes no estúdio, eu acho que contraproducente, não acho que se faça sentir o momento. E também foi o assumir do erro, porque quando tu estás num momento, tu tens que, numa noite de fado, tu assumes aquele momento, e aquele momento com o seu melhor. E o seu melhor traz alguns erros, algumas lacunas que fazem parte dessa emoção. Se tu queres, nós não somos máquinas, portanto, queremos apagar aquilo que está imperfeito, depois torna-se muito mecânico e muito, talvez, menos verdadeiro.
Que é aquilo que este disco não parece de todo. Há aqui muita verdade neste novo disco da Carminho, chama-se Maria, que é um disco homónimo, não é?
Sim, é um disco homónimo.
Um disco homónimo.
Mas também é um disco que não é só homónimo, não é só sobre mim. É, o Maria também passa um bocadinho por essa analogia de algo como o fado. É transversal, é pegar na tradição, isto é um disco de fado, portanto é pegar numa tradição, mas atravessá-lo segundo o meu tempo, e fazer uma peça contemporânea, uma peça daquilo que eu penso hoje, sobre o que eu quero hoje, utilizando o fado como instrumento para esses pensamentos. Portanto, o nome Maria também talvez seja um dos mais antigos,
sim,
Portugal,
sim.
Mas continua a ser o mais dado às crianças que nascem hoje, não só raparigas como rapazes.
Eu vali uma altura em que as pessoas não colocavam tanto o nome Maria, no final da década de 90, eu tenho essa ideia que ficou assim um bocadinho em desuso, mas agora está de novo muitas Marias a nascer.
Olha, são os ciclos, é como o fado.
Sem dúvida. Chama-se Maria, é o novo disco da Carminho. Vamos ouvir aqui dois temas, Carminho. Queres escolher tu? O que é que vamos ouvir, então?
Podemos ouvir o Se Vieres, que é no Fado de Santa Luzia, uma letra que eu escrevi, e o Menino e a Cidade, que é da Joana Espadinha.
Foi o primeiro single, então, o Menino e a Cidade, mas antes ouvimos este Se Vieres.
Se vieres, vem com amor, terás-me a alegria maior e a vontade de me ver. Vem com os olhos a cantar, com o teu sorriso solar e o coração a bater. Vem com os olhos a cantar, com o teu sorriso solar e o coração a bater. Ao chegares, não digas nada, deixa que fique calada a ilusão e o lamento. Se vieres quando isso for, eu prometo, meu amor, saber viver o momento. Se vieres quando isso for, eu prometo, meu amor, saber viver o momento. As frias dores são a espera e o seu lume. Volta com forências na mão, conheço o teu coração e é esse o seu perfume. Na mão conheço o teu coração e é esse o seu perfume.
as luzes da cidade vão se despedindo. E o menino, sonhando acordado, espera o seu destino. Que horas lhe terão os dias, que mãos um dia há de beijar devagar. Ele sabe que a vida não arde se o sonho é pequeno, e que às vezes poderá queimar-te com o seu veneno. À noite a mãe chora baixinho, sozinha, para não perturbar a cidade que hoje dorme sem luar. Não tenhas medo se o tempo foge sem razão. Não tenhas medo, serás maior que a solidão. Que o homem não chora sozinho, não pode deixar de sonhar. Noite fora, a madrugada chora, solta pelo vento. E o menino já se foi embora, já cresceu por dentro. Não espera desvendar os dias, já desvendou uma mulher. Faz de conta que já sabe o que ela quer. Não tenhas medo se o tempo foge sem razão. Não tenhas medo, serás maior que a solidão. Que o homem não chora sozinho, não pode deixar de sonhar. Não tenhas medo, serás maior que a solidão. Que o homem não chora sozinho, não pode deixar de sonhar. Não tenhas medo se o tempo foge sem razão. Não tenhas medo, serás maior que a solidão. Que o homem não chora sozinho, não pode deixar de
Depois de termos ouvido Se Vieres, ouvimos este O Menino e a Cidade, aquele que foi, aliás, o primeiro single deste novo disco da Carminho. Qual é que é a história deste O Menino e a Cidade?
Acredito ser o nosso crescimento. Crescer é duro. É duro, mas é necessário para ser feliz. Portanto, quando um menino cresce dentro de nós, e este menino está dentro de nós, É a perda, talvez, da inocência, a perda de alguma beleza que há no não saber que há maldade ou que há uma realidade dura a enfrentar, mas também só na realidade é que nós podemos enfrentar o mundo e enfrentar os nossos medos. Portanto, é o processo do crescer.
Há bocadinho disseste que quando a pessoa vive coisas, já não é possível voltar atrás, ou seja, vais avançar com essas coisas dentro de ti.
Sim.
E falavas da experiência do disco de Tom Jobim, mas eu pensei imediatamente em coisas boas, como falaste do teu disco, mas também acontece isso com as coisas más. Acontece uma coisa má, tu não podes, tens de saber integrar aquilo dentro da tua personalidade, não é? Isso é o grande segredo do crescimento? Essa
não
integração das coisas mais...
Eu não sou uma sábia do crescimento, atenção. Não só porque só tenho 34 anos, como também nunca hei de ser, porque acho que ninguém é. Agora, cada um tem que encontrar a sua forma de sobreviver. às coisas que lhes acontecem, e às boas, às más, e de fazer disso, e depois, quanto mais, se calhar, capaz tu és e quanto mais forte tu és, maior possibilidade tu tens de transformar essas coisas, não só integrá-las, mas transformar em vida. Em vida, e no meu caso em expressão artística, ou em conhecimento próprio, ou em respeito pelo outro. Quer dizer, nós aprendemos, não precisamos só aprender com os nossos erros, podemos aprender com os erros dos outros também, a sermos pessoas melhores. Portanto, a medida da tua capacidade como ser humano de te transformares é a medida também que te vai fazer de ti uma pessoa melhor, sinceramente, e mudares. Por isso é que eu acho que quando as pessoas dizem eu não mudo a minha opinião, quanto mais mudanças existem nas opiniões, nas formas de estar, em princípio, mais melhorizar o mundo, porque geralmente as pessoas mudam porque fazem uma força para que isso aconteça.
É como aquelas pessoas que dizem que não se arrependem de nada. Eu desconfio dessas pessoas. Eu não arrependo de nada. Ok, pronto, agiste sempre da minha...
Não, porque há pessoas que devem, de alguma maneira, também atribuem ao facto de que todas as ações que acontecem na nossa vida acabam por nos fazer crescer. E o não arrependimento, nada pode ser visto como uma força também. Eu não podia fazer isto de outra maneira, portanto, voltar atrás não é uma possibilidade. E então vou abraçar tudo, mesmo os erros... Mesmo as coisas que foram menos... ou seja, o arrependimento no sentido passado. Agora, para o futuro, há que aprender, não é? Acho que eu também não sei nada. Eu sei é que, para mim, tudo isto me ajuda a fazer discos e a interpretar melhor as minhas fotos.
Mas é uma ideia interessante. Quando dizes que eu não sei nada, ou quando começaste a responder à minha pergunta, eu não sou uma sábia do crescimento. Muitas vezes as pessoas, quando... As pessoas normalmente olham para o artista como alguém que necessariamente, por causa da profissão que tem, olha mais para estas coisas da alma, não é? Citando o título do disco da Camané. Isso faz com que os teus amigos, por exemplo, te procurem como conselheira. A Carminho certamente que vai ter uma palavra interessante para me dizer. Isso acontece-te?
Acontece, mas também eu acho que há uma... Os meus grandes amigos veem-me para além daquilo que eu faço. E não são muitos, são poucos, e ainda bem, porque também não dá para gerir muita gente. E para nós podermos dar atenção aos nossos amigos, porque eles merecem, não pode ser muita gente. E então... eles procuram-me, mas a verdade é que eu também os procuro e isto aqui é uma troca, não é? É uma troca muito grande de experiências e aquilo que eu vivo eles não vivem e o vice-versa, porque eu também preciso também de alguém que olhe para mim e que não veja só isso e que não veja só o meu lado profissional e que me veja antes e depois. E então a maior parte dos meus amigos são anteriores à minha carreira profissional. E todos aqueles que eu fiz, poucos depois, são pessoas que me conseguem ver naturalmente, sem... Mas sim, acho que a partilha é mútua.
O que é que ficaste a saber sobre ti que não sabias, que não conhecias bem, depois deste Maria?
É assim, conclusões são difíceis de tirar assim em poucas palavras, mas...
E já há conclusões no próprio disco, não é?
E o disco também... já são as minhas conclusões. Eu sinto que o fado, para mim, é um lugar de partilha de emoções em comunidade. Isso para mim tornou-se muito claro. O contar de uma história em comunidade, num local para algumas pessoas, não necessariamente muitas ou poucas, tem que haver uma partilha, uma troca. Isso para mim é o fado. E isso pode ser formalizado em várias maneiras. Eu posso estar só a cantar, voz e zero, e silêncio. Posso ter uma orquestra por trás de mim. Agora, essa fórmula é uma fórmula de desacomodar a alma para que cada vez que dás alguma coisa, tem que ser a primeira vez. Tem que ser como se fosse a primeira vez. Tem que ser verdadeiro. Eu tenho que estar a sentir. Portanto, não pode haver uma troca emocional se estás mecanizado. E, portanto, o outro lado pode ser animado, pode ser entretido, mas provavelmente não vai ser tocado. acho eu, ou não vai partilhar a experiência de fado. Portanto, tem que haver uma emoção. E por isso este disco passou pelas memórias emotivas que eu, onde eu consegui captar o fado durante a minha vida. E por isso é muito forte era esta questão de gravar todos juntos, os músicos estavam todos na mesma sala, não havia barreiras, porque essa barreira, mesmo que estejamos todos a tocar ao mesmo tempo, essa barreira queria espaço e distância entre as pessoas, portanto estávamos todos juntos. Isso pressupõe que temos que assumir quando alguém dá uma nota ao lado, ou quando a volta não era aquela, se aquilo foi o take que estava emocionante e que estava realmente verdadeiro, então vamos a isso. E portanto este disco fala sobre isso, fala sobre verdade, fala sobre voltar atrás, mas para ir para mais à frente, no sentido em que eu voltei à minha origem, mas para falar sobre hoje, sobre o que eu quero dizer hoje. Portanto é um disco contemporâneo, ainda agora, para dar um certo vislumbre dos Coliseus, eu fiz uma pequena performance na Galeria Cristina Guerra, e fiz exatamente num espaço de galeria, exatamente para falar sobre arte contemporânea, que o fado é.
Aliás, a própria imagem do disco é uma imagem muito moderna, e aproveitamos já para falar, se calhar, um bocadinho sobre sobre o design e sobre a capa do disco. O que é que querias transmitir com esta belíssima capa?
Olha, foi esta capa surge de uma vontade muito grande que eu tinha, e já sabia, que de haver uma direção criativa global, desde a produção do disco, desde o início daquilo que eu quero pensar sobre o disco, até ao final, até aos concertos. E então, tive a oportunidade de conhecer o Giovanni Bianco, que é uma personalidade incrível no mundo da direção criativa do mundo, portanto agora é no mundo do mundo.
Sim.
Porque trabalha com pessoas incríveis, com marcas extraordinárias. Ele é brasileiro, mas reside em Nova Iorque, e tive a oportunidade de trabalhar com ele e de ele trazer uma equipe que veio 4 dias fazer toda esta imagem. Esta imagem baseava-se sobretudo na mulher portuguesa, que muitas vezes se confunde, diz ele, que de quem está de fora, às vezes até se confunde com a mulher espanhola.
O que é que distingue a mulher portuguesa, afinal?
O que é que distingue a mulher portuguesa? E não há uma resposta, não é? Mas há uma vontade de criar traços que falem sobre mim como portuguesa, sobre aquilo que eu sinto que uma mulher moderna, mas que tem iconografia portuguesa, pode transmitir. E ela está junto do mar, e eu fui para lugares que me eram caritos, que me eram próprios, que falavam sobre este disco, o Porto de Lisboa, ou Lisboa ao fundo, o mar, como um lugar onde nasce a própria origem do fado, nasce a própria personalidade portuguesa que faz com que o fado só pudesse ter nascido aqui em Portugal e não noutro lugar. E aí houve uma fotógrafa chamada Inês Gonçalves, portuguesa, uma artista, que fotografou esse lugar. Depois fomos para Alfama, o lugar onde eu cresci, onde eu olhei a mente sem saber, fui aprendendo a linguagem do fado, e ela foi-me formando, e de repente eu dava por mim e já sabia cantar, e não sei bem como. E também de mim e de outras Marias que viajam pela cidade, e a cidade vai-lhe dando informação sobre como é que tu vais comunicar mais tarde, quem é que tu és, identidade. E esse foi fotografado pelo artista José Pedro Cortes. E depois a mulher que pensa, o seu pensamento, Maria, no lugar mais íntimo, aquilo que ela pensa hoje é mais íntimo e é mais atual, é mais contemporâneo, porque é aquilo que ela pensa hoje. E foi fotografia em estúdio pelo Julião Sarmento, e portanto estas três dimensões destas três mulheres, que de alguma maneira revelam o disco, revelam várias identidades, mas que transportam o fado desde o lugar mais tradicional até o lugar mais contemporâneo, e da Maria mais tradicional até a mais contemporânea. E esta fotografia da capa é da Mariana Maltoni, que veio com o Giovanni Bianco, do Brasil, fotografou todos estes passos, e fizemos o videoclipe do Menino na Cidade em todos estes 4 dias, em todos estes 4 locations, ou 3, mas que foram 4 visões que de alguma maneira respondem sempre a uma mesma mulher. E por isso é que ela está tão coesa, porque foi pensada por uma pessoa, não é? E foi realizada e dirigida por outra, portanto, é muito concentrado.
E de forma nada óbvia fala-se dessa identidade portuguesa, assim como na voz da própria Carminho, em que nós ouvimos Portugal. Às vezes não é preciso estar-se a falar de Portugal ou daquelas coisas mais óbvias ligadas ao país.
Exatamente.
Mas a verdade é que sempre que ouvimos, ouvimos o nosso país, e isso é de facto admirável. Carminho veio apresentar-nos este disco, chama-se Maria. Carminho, o que é que vamos ouvir agora?
Olha, então para te dar agora, pode ser A Mulher Vento, que foi um tema que eu escrevi sobre a mulher que tinha a voz, que tem a voz do vento, que tem a missão de cantar o vento. E o mundo precisa de vento para levar, para ter energia, para acender as fogueiras, para levar as caravelas ou os barcos à vela para outros lugares. Mas ela podia ser outra coisa, queria ser uma princesa, queria ser talvez outra coisa, mas está, de facto, confinada a uma missão maior, que é fazer ser a voz do vento, portanto é assim.
A mulher vento, ela que canta o vento, vem em forma de lamento povoar a solidão. Traz à terra um alento de que o mundo está sedento, o sopro do coração. Pelas arestas canta por todas as florestas e nas folhas das florestas que buscam a luz solar. Escondida é princesa prometida, mas por carma está contida no destino precioso de cantar. Canta nas velas, nas marés das caravelas e nos recados daquelas que esperam por lá. É prisioneira de cantar a noite inteira e de acender a fogueira que aquece a noite na lua. Cantando, a mulher vento vai dando um sentido claro e brando a sua vida entregar. E se eu disser que ousaria escolher o vento desta mulher que nasceu para cantar? Que é democrata, mudou agora de estilo. Pegou-se a arte abstrata em concordata com tudo aquilo. Deixou-se da vadiagem e é todo intelectualizado. Quis aprender a linguagem e a mensagem do pop fado. Opa, pop agora para o fado é popular. Topa pá o xarope do pop, popa a toada logo com o pop. Opa, estão-se nas pop tintas os pop lindras. São mais popistas que o fado, popularizado, pop esticado. Pop estaria e pop lista, pop fadista, sem rei nem pop. Arranjou novos modelos para atrair os mirones, remendos nos cotovelos e os cabelos a Rolling Stones. Existencial nos diversos, rimas de nobres sentidos, tem os trinados dispersos, como estes versos muito atrevidos. Opa! Pop agora para o fado é popular. Topa pá o xarope do pop, popa a toada logo com o pop. Opa! Estão-se nas pop tintas os pop lindras. São mais popistas que o fado, popularizado, pop esticado. Pop estaria e pop lista, pop fadista, sem rei nem pop. Popa a toada logo com o pop. Opa, estão-se nos pop tintas os pop lindras. São mais popistas que o fado, popularizado, pop esticado, pop estaripo, popista, pop fadista, sem rei nem pop.
Continuamos a conversa com a Carminho nesta noite nas Madragoas, depois de termos ouvido, e agora fica, onde é que está?
A Mulher Vento.
A Mulher Vento, obrigado Carminho, ouvimos este pop fado. Eu esqueci-me do nome do outro tema, porque este pop fado é de facto desconcertante, não é? É muita pedalada.
E... sabes que, não sei se tu sabes de quando é que é este tema, quando é que foi feito, achas que foi feito por mim?
Não, António Calvário, criação de António Calvário.
66. Porque muita gente pergunta, então mas este fado é de quando? E ficam surpreendidos quando eu digo que é de 66, porque é um tema que de facto é recorrente na nossa linguagem, no fado, que é esta dualidade entre estamos a perder o fado porque estamos a avançar com a modernidade, estamos a perder a própria cultura portuguesa porque estamos a ficar retidos num tempo que já passou. Portanto, esta para mim esta é uma ironia que nunca vai ter muita resposta. Este pop fado é quase uma ironia comigo, com o facto de eu também fazer parte desta geração que está aqui hoje, mas também de uma discussão que vale a pena ter, porque ela não vai ter uma solução.
Estás muito cansada dessa discussão. Muitas vezes, nas entrevistas aos humoristas, há uma pergunta que fazem sempre aos humoristas, que é os limites do humor. E até entre os humoristas já há essa... É quase uma piada interna. Lá vão fazer outra vez a pergunta dos limites do humor. No caso dos fadistas, é a pergunta do fado está mudado, o fado Exatamente. Está mais pop, o fado... É a eterna conversa, estás muito farta dessa pergunta.
Eu não estou farta porque eu sinto... Quer dizer, eu quero... dar a minha opinião em relação a isso, portanto eu gosto que as pessoas me façam essa pergunta porque okay. Eu gosto que fique também claro o que é que eu sinto sobre isso. O fado precisa destes dois polos para não morrer, por isso é que ele não morre. Se o fado fosse só dos puristas, o fado morreria, porque já teria morrido. Porque então querem ficar em que época? Na época da Amália? Ou na época do Marceneiro? Ou querem ficar na Berta Cardoso? Ou querem ficar na Severa? Onde é que é legítimo parar? Porque é assim, se nós agora estamos a dizer que tudo para trás é que é bom, para a frente não, onde é que realmente queres parar? Porque se foi, a Amália também foi muito progressista e ela progrediu tanto que houve muita gente que a criticou, portanto, se calhar não podes ficar no tempo da Amália, não podes aceitar a Amália, tu vais ter que aceitar só o Marceneiro. Mas o Marceneiro também foi ele que fez o Fado Cravo. Parece que o Fado Cravo tem 200 anos, mas não. Foi feito pelo Marceneiro e fazia através dos pregões. Ah, então se calhar ele era realmente um progressista. Então temos que ficar atrás. Quer dizer, e então, daqui nada, estamos a falar, estamos no fado da Severa, que não sabemos bem se existiu ou não, não é? Quer dizer, temos alguma ideia de que ela tenha existido, mas pode ser até uma figura meio mitológica, sim, e lendária. Sim, sim. Portanto, Então o fado é uma lenda, portanto o fado morre. Não, não que o fado não morra. Depois, se tu não cuidas da tua linguagem e se não preservas aquelas que são as raízes, e se de repente é como uma árvore que é arrancada do chão e deixa de ser árvore porque morre. Porque já não é aquela linguagem, já é outra coisa qualquer, já estás afundido de tal maneira o fado na pop, na rock, no hip hop, que às tantas já não o é. Mas
é um equilíbrio.
Há um equilíbrio que não passa por nenhum de nós definir qual é, porque o fado é maior que nós. O fado é o tempo. E por isso, eu acho que a imagem da árvore é bonita, porque a árvore precisa de estar bem implantada no chão, mas para poder crescer e espraiar-se por onde quer. E as folhas ainda conseguem abanar e deixar-se levar, ou como um pau de bandeira que está bem firme no chão para que a bandeira possa voar por onde quer, mas para não se perder.
E cada fruto é diferente um do outro, não é?
E depois há alturas em que dá muitos frutos, há altura que não dá tantos, um ano que não rende tanto. E depois
e na mesma árvore há um fruto que é mais doce, ou até é mais ácido, ou seja o que for, não é?
Tudo isto é uma cultura da vida e da linguagem viva, porque o fado é vivo porque fala sobre hoje, porque fala sobre o que é que as pessoas que são os agentes que utilizam este instrumento para comunicar pensam e sentem hoje. Portanto, não podemos passar muito tempo a preocupar-nos com isto. É deixar que... Agora, também te digo que se as coisas são honestas, se as coisas são verdadeiras, talvez tenham mais potencial para ficar, não é? Do que as coisas que são uma oportunidade ou criar uma... trazer o fato que ele agora está de modas e isso pode trazer uma oportunidade. Talvez isso seja descarecado mais tarde ou mais cedo, mas tudo isto é o tempo que o dirá, não sei, eu não faço ideia. Também não sei que impostores é que ficaram na história como heróis.
Exato, é uma boa pergunta. Carminho, convidada esta noite às Madragoas, ela vai dar concertos dia 24 de maio no Coliseu do Porto, dia 25 de maio no Coliseu de Lisboa. A propósito deste disco, chama-se Maria, o disco que serve de mote para a conversa esta noite nas Madragoas. Há bocadinho falavas da comunidade, foste tu que assumiste a produção deste disco.
Sim.
Mas tiveste pessoas contigo.
Sim.
Quem é que te acompanhou?
Ora, então, nas guitarras tive o Luís Guerreiro, o Bernardo Couto e o Zé Manel Neto, em diferentes temas. Depois, no baixo, o Marinho de Freitas. Na viola, o Flávio César Cardoso. E convidei o João Paulo Esteves da Silva para tocar piano. E no pedal steel, que é um instrumento um bocadinho diferente, está o Filipe Cunha Monteiro. É um instrumento que é tipo tradicional do country e da música americana, de folk. Mas que está alterado de alguma maneira a forma como é tocado, com arco e com alguns pedais que lhes dão efeitos diferentes para recriar. Foi uma forma que eu tive de reinterpretar o imaginário de uma casa de fados e daquilo que é o ambiente, porque quando sais de uma casa de fados e vais para um estúdio, alguma coisa se perde e perde sobretudo o ruído, a textura sonora e algum imaginário de um do ambiente sonoro que fica completamente estanque no estúdio. E eu queria perfeitamente ter ido para uma casa de fados gravar ao vivo, mas não era esse o meu propósito. O meu propósito era criar uma peça que falava sobre o que é que eu penso sobre. Não é o que é que já, o que é que existe, é o que é que eu penso sobre o fado e para lhe dar importância ao ambiente, se eu fosse gravar o ambiente, se calhar não estava a dizer a importância que eu lhe dou. E eu dou-lhe essa importância tentando ir procurar algum instrumento que me dê essa mesma resposta, de uma forma estilizada e interpretada, desse ambiente e dessa textura. Portanto, o pedal steel veio como uma ferramenta, quase como o quarto elemento do trio de fado.
Exato.
Que fala sobre o ambiente, que conta a história, portanto, da mulher vento, da mulher cidade. Há um imaginário que circula os instrumentos do fado, mas que não os abafa, não é mais um elemento, é um pano de fundo que acaba por envolver a história.
E que cria uma atmosfera.
E que cria uma atmosfera para contar a história,
está marcada,
que é também uma das coisas primordiais do fado, é contar histórias.
Acontece-te muitas vezes as pessoas terem interpretações dos fados, dos temas, e até dos temas que tu escreves, que são muito diferentes daquelas que tu tinhas na cabeça no início?
Sim, e é maravilhoso isso.
Isso é bom? Não te incomoda nada?
Não, isso é que é, porque as pessoas descobriram o que é que eu estava a pensar, quer dizer, é um acaso. O objetivo de contar histórias é as pessoas reverem-se nelas, nas suas próprias histórias. Aquilo que emociona as pessoas não sou eu, são as histórias delas até ao momento em que chega ali e deparam-se com uma interpretação de um fado. Isso é que emociona as pessoas, são as suas próprias histórias. Por isso é que nestes coliseus eu também estou a frisar um bocado esta experiência. Não, vão-me ouvir, mas não é a mim que eu quero que ouçam, é elas próprias e as suas histórias, e por isso é um ambiente controlado, um ambiente mais que eu pretendo que seja mais íntimo e que seja de reinterpretar canções, mas de contar histórias e das pessoas poderem viajar nessas histórias para as suas próprias vidas.
Então pronto, sinto-me à vontade, e já estamos aqui mesmo no finalzinho desta conversa, para dizer que esta estrela, o tema com o qual vamos terminar esta edição de hoje das Madragoas, é uma conversa com Deus. Estou lá perto, falhei por muito.
E isso também é giro, que é, eu não só não me importo, como eu gosto que as pessoas venham até comigo e que me digam o que é que sentiram, porque também é, mas não é só. E sobretudo são outras pessoas, são pessoas específicas na minha vida que me foram...
Um bocadinho de catequese também, o Deus católico tem três pessoas, portanto também podia ser
são três. Exatamente, há aí três já de si, mas depois há mais.
Okay.
E porque a minha fé também é uma fé bastante... bastante centrada em Deus, mas também nas pessoas que me rodeiam. E há pessoas que... não querendo comandar-nos, e é por isso que eu também acho que a fé tem uma coisa muito bonita, que é a liberdade. Eu não acredito num Deus que orienta e que coordena e que tem uns fiozinhos e que nos tem como marionetas, como às vezes as pessoas dizem. Eu acredito na liberdade de escolha, e que nós temos a liberdade de poder seguir um caminho e outro. E, portanto, há pessoas que nos iluminam para nós podermos ter a liberdade de escolher bem o nosso caminho. Ou seja, na verdade, é o amor. O amor é quando tu dás a outra pessoa para ser ela a fazê-lo. Não é querer ser tu num ato de paternalismo ou num ato de egocentrismo, querer ser tu a comandar e a levar aquela pessoa, e tu é que decides como é que aquela pessoa vai ser feliz ou vai ser melhor. Até pode ter boas intenções. Mas maior que isso, da minha perspectiva, o amor é quando tu ajudas o outro a ver melhor, para que seja ele a dar aquele passo e ele tenha o crédito daquele passo, não é? E ele tenha a verdade do seu caminho, e o seu caminho é seu. Portanto, isso é não querer ser o controlador da vida do outro, não é?
Carminho foi convidado esta noite das Madragoas. Terminamos então com este belíssimo tema, chama-se Estrela, devo confessar. Não é graça a convidada, provavelmente é o meu tema preferido da música portuguesa dos últimos largos anos, e está incluído neste disco. Chama-se Maria. A Carminho vai ter também concertos nos Coliseus, dia 24 de maio no Porto, 25 de maio em Lisboa. Carminho, queres acrescentar mais alguma coisa? Não?
Quero que vocês venham, quero-te convidar.
Muito bem.
Quero que venham fazer esta experiência comigo de estarmos todos juntos a ouvir as histórias uns dos outros.
E ouçam também este disco, Maria, e ouçam este tema com o qual vamos terminar, letra e música da própria Carminho, com guitarra elétrica.
É verdade, eu que toquei.
Foste tu que tocaste?
Que isso ainda é mais giro. Foi um acaso também, mas...
Que acaso foi esse? Como é que acabaste a tocar guitarra elétrica
porque
neste tema?
Porque se eu me propus neste disco a ter esta verdade e este assumir, iria ser incoerente se não o fizesse, porque o que aconteceu foi que eu estava no estúdio, estavam todos a beber café e o técnico, o Arthur David, que me acompanhou também, importante referencial, pôs a gravar o que eu estava a fazer no estúdio, e de repente ele veio-me chamar: Carminho, olha, este tema já está feito. É que eu não costumo acompanhar, eu toco guitarra e piano para compor, eu não toco para me acompanhar, portanto eu nem sequer estava a acreditar que aquilo ia ser eu a tocar. Eu estava só a escolher a região da guitarra onde eu gostava de ouvir algumas partes que o músico iria tocar e iria fazer. Mas de repente dei por mim e também não podia negar o conceito que eu tinha construído.
Exato.
E agora assume com todas as fragilidades, mas com toda a sinceridade com que tocaste.
Está feito, chama-se Estrela, está incluído neste disco, Maria. Maria, Carminho, muito obrigado.
Obrigada a eu, um prazer.
Terminamos então com Estrela, as Madragoas regressam amanhã. Para todos, um forte abraço.
Tu és a estrela que guia o meu coração. Tu és a estrela. És o sinal de que eu conduzo o destino. Tu és a estrela e eu sou o peregrino. Até que foi uma escuridão tão dessas que nos faz ser sábios do mundo. Vivi desilusão tão desigual que vim dar a minha infância num segundo. Nem sabes tu chegaste. Só sei que ao te ver tu reergueste o que em mim era só cinza e desgaste. Tu és a estrela que guia o meu coração. Tu és a estrela que iluminou o meu chão. És o sinal de que eu conduzo o destino. Tu és a estrela e eu sou o peregrino. Amor que se deu numa distância, distância que nos fez acreditar que é essa que dá real importância à liberdade que é poder e saber amar. Bem mais feliz agora, certamente. Vou eu seguindo assim pela vida fora. Não mais estarei sozinha, estou bem crente que o teu feixe de luz própria me segue. Tu és a estrela que guia o meu coração. Tu és a estrela que iluminou o meu chão. És o sinal de que eu conduzo o destino. Tu és a estrela e eu sou. Tu és a estrela e eu sou o peregrino.